Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa AproFURG em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 13 de 2023 e vai ao ar no sábado, 23 de setembro, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 25 de setembro, às 17 horas. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre o Grupo de Comunicação e Arte, conhecido como GTECA, do Andes Sindicato Nacional. Quem vai conversar com a gente é a segunda VPR da Regional Nordeste 1, Letícia Carolina Nascimento. Além disso, o jornalista do Rio de Janeiro, Arthur William, que também integra o Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, também vai participar do AproFURG em Pauta de hoje. Nos últimos dias 16 e 17 de setembro, aconteceu na sede do Andes, em Brasília, a primeira reunião presencial do GTECA da nova direção nacional e a primeira presencial após a pandemia. A AproFURG foi representada pelos diretores Cristiano Engelk e Rita Hashi, além do seu jornalista Diego Balinhas, que é este que vos fala. O professor Cristiano Engelk não pôde comparecer no programa de hoje, mas enviou um relato para a nossa qualificada audiência. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes da AproFURG em Pauta, aqui o professor Cristiano Engelk, da diretoria da AproFURG. Uma saudação ao nosso jornalista, apresentador Diego Balinhas, na mesa de som, Paulo Milbrati, demais equipe do AproFURG em Pauta e também quem está participando aí conosco no programa dessa semana. Quero deixar uma saudação, um abraço mais que especial para professora Letícia, que conduziu muito bem, participação muito importante no, na reunião do Grupo de Trabalho, Comunicação e Arte do Andes Sindicato Nacional, que nós vamos tratar hoje, estamos tratando, né, no programa de hoje. E também um abraço, uma saudação e um prazer ter assistido a contribuição do Arthur William, professor, pesquisador na área de comunicação, de dados, e trouxe, né, muitos temas importantes para nós pensarmos nessa comunicação em tempos de algoritmos e uma série de questões para nós pensarmos nessa comunicação digital, como que nós podemos atuar de uma forma mais, cada vez, né, mais adequada. Ele que é representante do Núcleo Piratininga de Comunicação, importante núcleo, importante espaço de construção de uma comunicação sindical, né, uma comunicação dos movimentos sociais, então faz um trabalho muito importante. E também a fala do Guilherme, que falou a partir da, como representante da produtora Cajuína, faz um trabalho muito importante junto a partidos políticos, junto a movimentos sociais principalmente, e então contribuiu bastante aí com a discussão, né, algumas campanhas que eles têm construído, que têm um papel muito importante aí na discussão política, né, na defesa da democracia, na defesa da classe trabalhadora, na defesa dos movimentos sociais. Então, contribuíram bastante aí para nos trazer alguns elementos para ajudar a pensar uma política de comunicação, né, o espaço da comunicação no sindicato e também, né, foi a importância de pensarmos o espaço e a construção mais adequada da arte no sindicato e fora dele, né? Então, nesse sentido, começamos bem a discussão na manhã de sábado, 16 de setembro, né? E depois à tarde iniciamos a debater, apresentando os informes, né, como está cada sessão, que tivemos aqui mesmo, né, reunião na semana anterior do Grupo de Trabalho de Comunicação e Arte da AproFURG, coordenado pela professora Rita, que estava também em Brasília, com uma participação importante, assim como o nosso jornalista Diego Balinhas, representando também a AproFURG. Então, nessa discussão, então, a partir daí, iniciamos a discussão a partir de dados sobre a situação da comunicação nas sessões sindicais, para fazermos um mapeamento aí de que forma podemos melhorar a nossa comunicação, né? O Furk que colocou alguns pontos, né, que foram importantes na discussão, como, né, valorizarmos aí o espaço da arte, né, no sindicato e fora dele, a importância de construirmos uma maior unidade nacional na nossa comunicação entre as seções sindicais, o sindicato, né, nacional, a comunicação nacional, de nós trabalharmos de uma forma mais estratégica, né, e mais de uma forma mais, né, de maior unidade. Obviamente que, né, cada um à sua maneira. Então, acho que foi uma construção muito importante e sabemos que a nossa comunicação é boa, temos muita qualidade, acho que é importante reforçar. Mas é sempre, né, importante nesses momentos nós vermos, né, onde sempre que nós podemos melhorar. Inclusive, destaco a participação muito importante das profissionais, dos profissionais de comunicação, né, do próprio Andes, Sindicato Nacional, né, a equipe, então, que teve muita participação muito importante durante toda a discussão. Então, acho que isso é um elemento que valoriza ainda mais, né, a realização dessa reunião no fim de semana. Também fizemos a discussão sobre o plano de comunicação, né, tudo isso relacionado, né, os dados para repensarmos um plano de comunicação do Andes, que foi o plano atual. Já tem, né, mais de 10 anos, então é preciso atualizar, e se fez essa discussão, o que é que é preciso? Mais uma discussão inicial dos elementos a serem atualizados, o que é que nós precisamos rever, a construção de uma política de comunicação. Então, são vários elementos importantes, fundamentais, né, para que nós discutimos ao longo do sábado e também na manhã de domingo, buscando melhores, enfim, melhores condições para comunicação e para arte no Andes Sindicato Nacional, sempre compreendido como não só a sua direção nacional, mas todas as seções que são parte desse grande sindicato, desse importante sindicato de professores, professoras de todo o Brasil. Agradeço aí o espaço, mais uma vez deixo um abraço a todos, todas e todos.
Obrigado, Cristiano Engel. Agora, a professora Letícia Carolina Nascimento, da Direção Nacional do Andes, também participou do GTECA e conta um pouco aí pra gente como é que foi essa discussão lá em Brasília.
Saudações sindicalistas, companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul, da Aprofurg. Aqui quem fala é Letícia Carolina Nascimento, segunda VPR da Regional Nordeste 1, do Andes Sindicato Nacional. Nos dias 16 e 17 de setembro, tivemos uma reunião geral do Grupo de Trabalho de Comunicação e Artes, GTECA, na sede do Andes, em Brasília. Na oportunidade, em conjunto com representantes de diversas seções sindicais de todo o país, debatemos a importância de seguir ampliando nossos conhecimentos sobre estratégias de comunicação para mobilização e formação da classe trabalhadora. Farei uma breve síntese das principais discussões realizadas neste encontro extremamente formativo. Primeiramente, destacamos o paradoxo que vivemos de, ao mesmo tempo em que tecemos críticas aos grandes conglomerados de mídias pautados pelo grande capital, precisamos pensar táticas de utilização destas redes de comunicação, tanto numa perspectiva tecnológica, como a partir dos métodos sociais e históricos utilizados pelo movimento sindical. Nós precisamos entender dos algoritmos das redes sociais, e é aí por isso que a nossa base sindical tem utilizado o Instagram, o Facebook, que são mídias vinculadas vinculadas aos interesses do grande capital, mas que ao mesmo tempo conseguem atingir uma massa muito grande de pessoas. Nós não podemos desprezar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, porque o que nós temos percebido é que a direita conservadora tem utilizado muito bem esses meios de comunicação. E quando nós abrimos mão de utilizar estes meios, nós acabamos entregando a população para o disparo de fake news, de informações erradas, equivocadas, intencionalmente equivocadas, que buscam exatamente diminuir a capacidade de luta da classe trabalhadora. É por isso que nós estamos em disputa a partir de uma comunicação contra-hegemônica, uma comunicação que, de fato, possa estar a serviço da classe trabalhadora. Por isso que entender desses algoritmos é tão importante para nós. Nesse processo, entretanto, nós não podemos, de maneira alguma, abandonar os métodos tradicionais de comunicação da luta sindical, seja a partir de rádios comunitárias, do jornal impresso, a mobilização que nós fazemos corpo a corpo na nossa base. Tudo isso é fundamental para o processo de formação da classe trabalhadora. Nós precisamos seguir atuando em diferentes táticas de guerrilha para garantir que essa comunicação, ela de fato chegue com a maior qualidade possível na nossa classe trabalhadora, na nossa base de seção sindical. É importante que a gente diferencie comunicação de mobilização social. Enviar um WhatsApp é uma comunicação. Nós não podemos esperar que apenas uma mensagem de WhatsApp, que apenas um post de Instagram mobilize a classe trabalhadora. A mobilização, ela é um trabalho muito mais enérgico, é um trabalho que exige presença, que exige corporalidade, que exige a saída das redes sociais. E é por isso que o Andissindicato Nacional, mesmo durante a pandemia, sempre defendeu, é claro, tomando as medidas de cuidados necessárias, que a nossa base permaneça nas ruas, que a nossa base esteja nas ruas, que a nossa base possa se encontrar presencialmente, fisicamente, porque é esse corpo a corpo que garante uma mobilização social eficaz. Nós não abrimos mãos, não abrimos mão dessa mobilização. E, por fim, foi bastante debatido também o PL 2630 de 2020, também conhecido como PL das fake news, que é um PL que visa regulamentar as plataformas digitais, um PL que é extremamente atacado pela direita, é atacado pela grande mídia, por... Esse PL é visto como um processo de censura, mas muito pelo contrário. Nós temos uma distribuição desigual de poder que se reflete na mídia. E a mídia acaba sendo completamente manipulada pelos interesses do grande capital. E é por isso que nós precisamos regulamentar as plataformas digitais, principalmente para a proteção do envio de informações equivocadas, de informações falsas, de fake news. Essas informações que, inclusive, durante o período da pandemia, mataram milhares de pessoas. É fundamental que nós regulamentemos as plataformas digitais para garantia para a garantia da democracia. Porque uma democracia só se constrói com verdade. Uma democracia só se constrói lado a lado com a classe trabalhadora. É isso que o Andissindicato Nacional acredita. E nós, do GETECA, vamos seguir nessa articulação, inclusive em dezembro. Nós temos um encontro de arte e cultura, na verdade, um festival de arte e cultura e um encontro de comunicação e arte marcados para acontecer em São Luís, né? Uma capital extremamente cultural, histórica, artística, a capital do reggae no Brasil, e nós do Andissindicato Nacional estaremos em dezembro em São Luís para debater a importância da comunicação social como uma estratégia constante de mobilização social da nossa base sindical. E nós esperamos encontrar a Profurg nesse encontro em São Luís. Saudações sindicalistas, companheiros, companheiras, é um prazer falar com vocês.
Obrigado, professora Letícia Carolina Nascimento, da Direção Nacional do ANDES. Bom, nós tivemos dois importantes painéis de discussão lá na reunião nacional do GETECA. Um foi ministrado pelo Guilherme Faro, da Cajuína Filmes, e o outro foi sobre mídia digital, comunicação e cultura popular para a resistência, com a participação do Núcleo Piratininga de Comunicação, através do jornalista Arthur William. Lembrando que o NPC é uma referência no debate sobre comunicação sindical e popular. Então vamos escutar a mensagem do jornalista do NPC, Arthur William.
Olá a todos vocês que ouvem o programa Profurg em Pauta. Eu sou Arthur William, sou jornalista do Rio de Janeiro, faço doutorado na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, sobre inteligência artificial, e queria um pouquinho aqui falar com vocês sobre o tema, né, do debate que aconteceu no ANDES, Sindicato Nacional em Brasília, sobre mídia digital, comunicação e cultura popular para a resistência. Primeiramente, a gente tem que entender que hoje na internet existe um grande controle de poucas empresas. E essas empresas, né, especificamente, são empresas privadas que são localizadas nos Estados Unidos. E a gente chama de GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Basicamente, no dia a dia de todos nós aqui que utilizamos a internet, a gente vai utilizar aplicativos, ferramentas dessas grandes empresas. Mesmo que a gente não saiba que efetivamente a gente esteja usando um aplicativo dessas poucas empresas. Por exemplo, quando eu uso o YouTube, eu estou usando um aplicativo do Google, né, da empresa Google, que agora se chama Alphabet. Quando eu utilizo o Instagram, eu estou utilizando um aplicativo do Facebook, que agora se chama Meta. Quando eu utilizo o WhatsApp, que é o principal aplicativo usado no Brasil, estou utilizando um aplicativo do Facebook também. Então são poucas empresas que realmente controlam a internet hoje. E essas empresas possuem algoritmos, né, que são modelos matemáticos que dizem o que a gente deve consumir, indicam vídeos, indicam produtos a serem comprados. Então basicamente hoje a nossa vida na internet está dependente desses algoritmos, desses modelos matemáticos criados por essas poucas empresas que dominam a internet. É por isso que é importante nós discutirmos as alternativas a esses aplicativos estrangeiros e privados, que passam justamente pelo desenvolvimento e impulsionamento do software livre, que são programas de computador em modelos abertos, com código aberto, que podem ser replicados, eles são transparentes também. Eu sei efetivamente qual o critério de escolha de uma indicação de um filme, de uma indicação de uma determinada compra, porque ele é aberto e eu posso modificar, eu posso melhorá-lo. E o hardware livre também, porque os dispositivos que nós compramos hoje que monitoram a nossa vida, os celulares, os aparelhos, os relógios inteligentes que nós utilizamos no nosso dia a dia, todos são fechados e a gente não tem... eles se portam efetivamente como uma caixa preta, e o hardware livre ajudaria a acabar com isso. Mas antes de entrar no assunto, queria falar que eu sou do NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação, que é um movimento que trabalha na formação de comunicação focada em movimentos sociais e sindicatos no Brasil todo. Desde o início dos anos 90, o Núcleo Piratininga de Comunicação faz essa formação. Nós visitamos sindicatos no Brasil todo, movimentos sociais, mas uma vez por ano nós temos um curso que é realizado no Rio de Janeiro, reunindo sindicatos e movimentos sociais do Brasil inteiro, e esse curso está na 29ª edição. Ele vai acontecer esse ano entre os dias 23 e 26 de novembro, e as inscrições estão abertas. Então, quem quiser participar, um pouco discutir qual o papel da comunicação para a contra-hegemonia, para a luta dos movimentos sociais, o curso do NPC é uma grande referência. Mas voltando ao nosso assunto, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, era muito divulgado pela mídia que a TV ia acabar. Vocês já devem ter ouvido isso. Com o aparecimento do Netflix, com a popularização do YouTube, existiam pessoas que falavam que era o fim da televisão. E logo depois houve, né, uma crise econômica no mundo inteiro, no Brasil mais acentuada, né, a partir de 2015, e a gente viu que a televisão ganhou uma força cada vez maior, porque a população empobrecida deixou de lado a TV por assinatura, esses serviços de audiovisual por aplicativos e passou, né, voltou a consumir realmente televisão. Por isso que é importante nós nunca deixarmos de esquecer essa mídia tradicional como um contraponto às novas tecnologias. Por exemplo, um movimento social ter um programa de rádio, possuir uma própria rádio comunitária, possuir um canal de televisão, possuir um jornal também que é divulgado no bairro, na cidade, no estado ou até nacionalmente, como nós temos exemplos como o Brasil de Fato. Isso é fundamental para conseguir manter uma comunicação contra-hegemônica, né, que fale diferente do que os grandes meios de comunicação, sejam eles digitais dessas empresas estrangeiras, sejam eles tradicionais no Brasil, que são controlados por poucas famílias. Mas hoje, né, voltando ao nosso assunto, o algoritmo, que é esse modelo matemático que acaba moldando boa parte do que a gente assiste na internet, faz na internet e recebe de informação, ele impõe algumas obrigações hoje para a produção de conteúdo. Um deles é que você participe de colaborações, né, com outras pessoas ou com outros movimentos, que a gente chama de collab, que é a produção de conteúdo em colaboração com o outro. É muito comum você entender isso na música, né, quando a Anitta, que é uma artista de funk, faz uma parceria com a Marília Mendonça, né, a falecida Marília Mendonça, que é do sertanejo. Efetivamente, elas estão tentando uma entrar na bolha da outra. A internet hoje funciona com bolhas. Aquele que gosta de funk só ouve funk e só tem acesso àquilo. Aquele que ouve sertanejo acaba ficando naquela bolha. Quando eu faço uma colaboração, eu permito que esses dois universos se encontrem. Então é fundamental para os movimentos sociais também. Por exemplo, um movimento de trabalhadores, né, de docentes ligados à educação, como o Andes, ele fazer uma colaboração junto com o MST, junto com o Movimento Sem Teto, junto com outro movimento específico, para conseguir um furar a bolha do outro, né? Um entrar na bolha do outro e a gente conseguir ter um alcance maior. Essa colaboração é fundamental. E também nós temos os vídeos de react, onde eu reajo a um outro vídeo. Isso também é importante para um comentário crítico em cima de um discurso de uma autoridade, um discurso de um opositor, né, politicamente meu, onde eu consigo fazer uma crítica àquilo que está sendo falado por essa visão oposta. Então o react, ele é muito usado no humor, mas também permite que eu consiga fazer isso na política. E eu tenho vários outros, né, como as trends, os hypes, os desafios, né, que são os challenges, os memes que são mais conhecidos. E fundamentalmente, o que esses algoritmos querem? Que eu tenha uma frequência de publicação, então eles exigem que eu mantenha uma publicação constante na internet, né? Eu não posso publicar hoje e só voltar a publicar algo na internet daqui a um mês. Eu preciso ter essa frequência de publicação bem intensa. E o engajamento. Então, quando eu publicar algo, é fundamental que as pessoas curtam, que as pessoas comentem, que as pessoas compartilhem, porque o algoritmo leva isso muito em conta. E, principalmente, fazer uma avaliação de para quem eu quero falar, qual é o meu público, se é um público de professores, se é um público de estudantes, se é um público de uma localidade específica, né? No caso a gente está falando do Rio Grande do Sul, eu preciso entender esse público para falar melhor. Eu não posso tentar copiar algo que deu certo nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo e tentar implementar na minha realidade local. Não, eu preciso entender esse público e adaptar, né, o que deu certo em outros locais para cá. Então, assim, eu não teria muito tempo para explicar muito toda essa questão, né, que a gente discutiu no debate, mas eu vou aqui fazer esses pequenos apontamentos e principalmente terminar falando que é importante nós criarmos nossos meios de comunicação digital. Então, é fundamental que nós criemos nossos sites, criemos nossos blogs, tenhamos nossos próprios aplicativos para que a gente consiga ter uma comunicação de forma cada vez mais independente, né? Sem ficar totalmente dependente dessas poucas empresas que dominam a internet. Então, sair realmente do domínio do Facebook, do Google, da Amazon, da Apple e fazer uma comunicação direta com a sociedade. E aí eu preciso, além disso também, está de olho nas regulamentações, né, que passam pelo Congresso. Então, está sendo discutida o PL das fake news, que é o projeto de lei das fake news, e também o projeto de lei da inteligência artificial. Então, fiquem de olho, fiscalizem, pressionem os parlamentares para que a gente consiga aprovar leis que garantam os direitos humanos, direitos civis dos brasileiros e brasileiras. Porque senão a gente corre o risco de ficar cada vez mais dominado por esses algoritmos dessas poucas empresas e aí ter nossa liberdade cada vez mais restringida por conta disso. Então um abraço para vocês. E se vocês quiserem falar comigo, podem procurar Arturo William Santos nas redes sociais para a gente bater um papo, discutir mais e que a gente consiga fazer uma comunicação cada vez mais dos movimentos sociais contra a hegemônica para construir a sociedade que a gente deseja. Um abraço.
Valeu, obrigado, Arthur William, do Núcleo Piratininga de Comunicação. E com isso chegamos ao final de mais um programa Aprofurga em Pauta, aqui na Furga FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome Aprofurgue em Pauta. Sugestões, contato ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa@aprofurgue.gmail.com. Forte abraço e até a semana que vem. Tchau!